Tech Untalked. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este Fantablástico. Está gravado esta vez, já é a segunda vez que fazemos isto. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este Fantablastiquíssimo Tech Untalked, gravado hoje, e hoje vou dizer qual é o dia. Hoje, dia 22 de junho de 2020, às 22h14, nós estamos a gravar isto na memória decente, porque hoje aconteceu o WWDC. E estou eu, aqui, o Daniel Pinto, e está o meu caríssimo, elegantíssimo, lindíssimo amigo Pedro Henrique. Disse certo agora?
Como é que estás, Daniel?
Estou muito bem, obrigado.
Estás bem?
Estou ótimo. Neste momento estou fixe. Estou sentado? Estou bem. Consigo estar sentado.
Bacana. Repara. E o que é que... Epá, a nossa deixa inicial daquele minutozinho que as pessoas já conhecem é: onde é que elas te podem encontrar? A ti? A mim? Pá, só se quiserem.
Era isso que eu ia dizer agora. Porque há um bocado quando nós começámos a fazer isto sem gravar, não é? O Pedro pode ser... Vocês podem falar com ele no Twitter. @iPedroCarvalho_ Ele está sempre lá ativo a mandar umas bocas, a ver o amigo dele, o Trump, e não sei o quê, gosta sempre de ver o Mãos Pequenas. E eu, o Daniel, sou @Moshi, M-O-X-Y. Também tenho um site, o Moshi.bio, onde vocês podem ver os canais de YouTube, essas cenas todas. E nós, o Daniel e o Pedro, Pedro e Daniel, somos o Tech Untalked, e vocês podem falar connosco no Twitter também, @TechUntalked, ou em sinais de fumo, se vocês fizerem sinais de fumo. Nós também provavelmente conseguiremos ver e iremos responder de certa forma, nem que seja com carinhos e pensamentos bons. Entretanto, o Pedro também queria falar, não sei o que é que estou a rir, o Pedro também queria falar de uma avaliação que nós tivemos no iTunes, não é verdade? No iTunes.
Pois é, então, como é que foi essa avaliação? E eu quero agradecer milhões, pessoal, porque mais do que... O Daniel referiu aqui uma avaliação, nós só não tivemos avaliações, como tivemos até um comentário, um feedback escrito do Pipo And, ou Pipo And, I don't know, que disse: continua um bom trabalho, parabéns Daniel e Pedro, winky face. E eu agradeço imenso um comentário como este, este e muitos outros que vocês pudessem e que podem ainda, e recomendo vivamente a que comentem se acharem pertinente, porque para nós é ótimo, para dar-nos grande alento. Ficamos felizes, conseguimos perceber melhor o que é que vocês acham, o que é que não acham, o que é que gostavam de ter aqui, o que é que não gostavam. Portanto, este para mim é sem dúvida um dos episódios mais queridos que podemos vir a gravar nesta Series 1, porque pronto, já gravámos vários episódios, temos o material finalmente direitinho para gravar, nomeadamente o meu micro, porque o Daniel sempre esteve impecável. Temos uma avaliação, ou melhor, temos uma avaliação por escrito, temos várias avaliações de 0 a 5 estrelas de acordo com aquilo que é o vosso feedback, e acima de tudo estamos num dia de verão, é o primeiro podcast que gravamos no verão.
Já estamos no verão?
No verão de 2020, sim, entramos no verão, e este é o primeiro.
Pois
é. E é o primeiro, e é também um que mais do que qualquer outro é sobre um acontecimento muito, muito atual, muito presente, pá, que é um que nos toca aos dois, que é WWDC 2020. Ui, Daniel, peraí, estou aqui a receber uma chamada. É Maggie Wheeler. A Maggie Wheeler quer dizer qualquer coisa sobre a WWDC. Peraí, Daniel.
Yeah, Maggie. Yeah, you want to talk about WWDC 2020? Yeah, no problem. Okay, what do you have to say? I don't know. Tell me.
Vou pôr em alta voz. Oh my God.
Okay, so that's all? Oh, yeah, Maggie? Okay. Thank you very much. Bye.
Era a Maggie Wheeler, que interpretava o papel de Janice em Friends, que acabou de dizer oh my God para esta WWDC 2020, que para mim é exatamente isto que eu sinto.
Mas o que é que
oh
foi
my God.
O que é que foi isto? O que é que aconteceu aqui? Que eu não...
Não sei. Sabes que eu ando muito viciado em Friends. Ou melhor, as pessoas sabem.
Sim. Quem nos ouve já sabe que tu... Já chega, mano. Já chega de falar de Friends. I'll be there for... Ora bem, Pedro, nós hoje vamos falar de quê? WWDC, não é verdade?
Epá, Daniel, o que
tu,
é que vamos falar?
Eu vou-te deixar falar. Diz, tens tanto para falar que eu vou-te
deixar... Eu já estou nervoso.
Estou nervoso?
De vir a falar disto. Porra. Não, eu vou-te dizer, eu vou ser muito franco aqui, então tal anda. Como disse no episódio que não aconteceu porque tivemos de gravar novamente. Está a gravar, by the way?
Está, agora está.
Ai, que bom.
Sim, está a gravar, está.
Eu não vi o episódio porque... não vi o episódio, foi também já estou a falar em quê? Eu não vi a apresentação, mas vi depois um super resumo daqueles bacaníssimos que o The Verge e o Engadget, que eu recomendo devidamente a que sigam também, que fazem a seguir, que é o WWDC em 18 minutos, ou a WWDC em 11 minutos, ou whatever. Pá, eu fiquei completamente radiante. Pessoal, se eu vos disser, e o Daniel é a única pessoa que pode provar isto, portanto é um pouco biased, mas... Se eu vos disser que à tarde, antes de qualquer, well, de começar sequer a WWDC, e eu também não vi grandes rumores, mas se eu vos disser que o facto do iOS receber widgets, e acho que podemos começar por aí, tornava o sonho de ter um Windows Phone novamente real, e desta vez com todas as aplicações que eu quisesse, e o Daniel disse, ah sim, tens razão, não sei o quê, pá, incrível, eu fiquei completamente louco.
Ou seja, tu estás louco como o Tom, não é? O Tom Warren, ficaste...
Estou louco como o Tom Warren, porque...
Mas sabes que aquilo não dá, Daniel, para todos os widgets, só dá para alguns. Eles têm que ser
não
desenvolvidos para isso.
Não interessa, mas têm de ser desenvolvidos, mas achas que não vão ser desenvolvidos? Os mais importantes, eu não estou a falar da aplicação do Millennium BCP, e já estou aqui a fazer uma grande promoção,
sim,
que eu nem
sim,
tenho.
Sim, até porque para ti não dava, mas... não é? Com o saldo da tua conta, aquilo ultrapassava o ecrã.
Ah não, tinha de fazer tipo dois ecrãs ou três.
Sim.
Mas pronto. Agora, o facto de tu poderes finalmente, e eu lembro-me, e eu pessoal também tentei encontrar isto, eventualmente encontrarei e coloco no Twitter ou whatever. Eu sei que escrevi artigos diversos sobre os widgets que eu gostava de ver no iOS. O iOS precisa de mais dinamismo no home screen. O Windows Phone tinha as live tiles, porque é que não adotas no iOS mesmo, ou mesmo no Android? E eu sei que isto é tão o sonho que andei à espera há tanto tempo. Eu estou até a pensar escrever um artigo, eu estava-te a dizer isto, não sei bem para onde, se para o meu LinkedIn, se para um site qualquer, e depois tipo deixo que só peço ao site que coloque o meu nome, eu não faço ideia, mas eu estou completamente louco. Isto do iOS para mim foi uma de duas grandes cenas que aconteceram, neste caso os widgets. E pronto, eu agora quero que fales tu, porque eu acho que não saio daqui se eu preciso, e nós não podemos fazer.
Olha, vim agora dar uma vista de olhos aos widgets, por acaso. Eu já instalei a beta, não é? E estava agora a dar uma vista de olhos nos widgets. Mas pronto, se não perco-me aqui, gosto deste do Smart Track, estava aqui a ver isto. Olha, eu, uma das coisas que eu achei engraçado foi a keynote em si. O facto dela ser pré-gravada, porque ela foi gravada, não foi em direto, deu um dinamismo completamente diferente. Aquilo foi pima, 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 de início ao fim. Foi informação de início ao fim, sempre. Epá, aquilo digno de Hollywood. Porra, os gajos fazem aquilo com uma cena, gastam ali dinheiro, mas estão-se a cagar, não é? Têm dinheiro para caralho, por isso toca a investir. Epá, e gostei das apresentações do iOS. Gostei das novidades. Algumas coisas já seriam esperadas. Os widgets, acho que está fixe. Uma das features que eu adoro é o App Locker. É assim que lhe chamam, não é? App Locker? Espera aí, já te digo.
App Locker é?
App Locker? Não, o App Library. Library.
Ah, ok. Porra, mas isso, Locker. Mas o App Library,
sim,
também, em parte, pelo menos quando tu vês a lista de aplicações. Primeiro, eu acho isso brutal. Eu, Daniel, eu não quero, antes de dizer alguma coisa errada,
sim,
diz-me por favor em que consiste, só para eu ter certeza do que eu acho.
Eu tenho perto de 300 aplicações no telefone. Dessas 300 aplicações, tenho-as porque, epá, ou uso uma vez de vez em quando, ou de mês em quando, opá, ou instalei, pronto, acabou por ficar por aqui, mas grande parte das vezes eu acabei por instalar, pá, porque de vez em quando preciso usar, mas é muito raro. E então, tenho, pá, o meu primeiro home screen, não é? E depois tu puxas para o lado e tenho uma carrada de pastas, é a forma como organizo, e a partir daí depois tenho mais pastas e pastas e pastas e pastas. Uma das cenas que tu podes fazer agora é, tu tens o teu home screen da forma que tu queres, com as aplicações, da forma que queres, ou seja, com as aplicações que tu queres e os widgets, e depois, se não quiseres ter as aplicações, tu podes, podes meter nisto aqui de lado, que puxas sempre assim para o lado, uhum, e vais sempre puxando para a esquerda, e tens o App Library, que basicamente são todas as tuas aplicações ali. mesmo aquelas que tu não queres que estejam no home screen. E tu podes fazer um default, que é dizer que qualquer aplicação nova que tu instales vai para aqui diretamente em vez de ir para o home screen.
Portanto, isso não só vai salvar imensa gente, eu estou a pensar numa pessoa que eu conheço que tem, sei lá, 10, 11, 20, 20 não, 10, sim, 11, 13 páginas de apps que eu tive para apagar todas outro dia, e a pessoa disse, ah não, eu uso se calhar de vez em quando, e eu fiquei louco, como também, e perdoem-me, e obrigado Tom Warren, se tiveres a ouvir, porque eu sei que vais dar um like, isso é totalmente Windows Phone, o que... tem tudo de bom, porque o facto de teres todas as aplicações num sítio qualquer no fundo, guardadinhas, e que tu vais lá e elas estão reagrupadas e tal, e depois, ou então estão por lista, se tu puxares para baixo para pesquisar, não sei o quê, é só o sonho, o sonho. E esta é só, digamos, a App Library e os widgets são só, para mim, duas das três grandes partes do iOS, porque há ainda o facto de teres picture in picture.
Sim, pá, que só funciona, pá, por aquilo que eu percebi e por aquilo que já experimentei, obviamente também as aplicações não estariam atualizadas para isso, mas funciona, por exemplo, com um vídeo que tu estejas a correr na Apple TV ou no Safari, e aí funciona, mesmo que tu vás ao YouTube no Safari funciona fixe.
Mas o melhor é que tu podes não só mantê-lo em picture in picture, como podes pô-lo num...
Sim, podes,
ele pode bazar do screen.
Sim, pode estar ali enfiado onde tu quiseres e o áudio continua a rolar.
Tão bom.
Sim.
E neste momento, eu estou a dizer tão bom, e sei que está alguém do outro lado a pensar, mas este Pedro está maluco ou o quê? Isto é uma cena que existe.
E que o FaceTime também funciona, o que é fixe. Vamos deixar de ver aquela treta do... Estou a interromper, eu sei, mas nós hoje a live é assim.
Não, diz-me.
É aquela treta do FaceTime da pausa, acabou-se, não é?
Ah,
em pausa. Quer dizer, pelo menos agora, se for como no iPad, acabou-se a pausa, não é?
Isso é ótimo, finalmente.
Em pausa.
Faz todo sentido.
Olha, como é que eu volto a meter Daniel? A tua cara, Daniel? Oh, mãe, por amor de Deus, estás a ver assim a pescar verde em cima do lado esquerdo? Não estou a ver, desliga que eu volto a ligar. Pronto.
Não vê?
Ah, okay. Pá, por amor de Deus.
Mas sabem que... Não, mas é que isto é mesmo essa. E eu falo contigo muitas vezes por FaceTime e depois... Pá, e é desagradável. Toda a gente sabe que é desagradável. Tu abres outra app, não quer dizer que tenhas deixado de ouvir a pessoa que está a falar contigo, porque não é por estares a abrir uma app diferente, se calhar até estás a ver uma cena de os mapas ou uma nota que tinhas guardado para aquela pessoa, e a pessoa vai saber que tu estás a ignorá-la, porque saíste do FaceTime, tipo, é tão mau. Mas o que é que eu ia dizer? Neste momento, nós falamos de widgets e de não sei o quê, e FaceTime isto, e picture in picture aquilo, e as pessoas, mas isto existe no Android desde que eu me lembro. Bro, e também existe existia no Lumia, man, existia no Windows Phone, um sistema que acabou e que nunca teve o sucesso que era pretendido, e não é por isso que deixa de ser pior. Simplesmente, tipo, as cenas chegam quando têm de chegar. E eu sou franco, como o Daniel diz sempre. Os widgets, melhor, disto nem sequer tenho dúvida. Os widgets no iPhone ou no iOS em 2020 vêm tarde, sim, mas vão ser tão melhores do que qualquer widget que está no Android desde 2010, pá, que nem dá para comparar, porque é a tile que eu sempre gostei no Lumia e que vou ter aqui. Olha, nem sei mais o que dizer. Eu, desta parte, sou completamente, a minha opinião é totalmente parcial, e nem devia contar. Mas diz-me tu, eu não sei o que é que tu achaste. Eu, como estava a dizer no início, eu do iPad, por exemplo, não consigo falar muito, mas diz-me tu, Daniel, que tens um iPad, quais são as grandes diferenças, calhar?
As grandes diferenças do iPad são todas aquelas que vêm com o iOS, não é? Que nós já sabemos. E depois eu acho que é um aprimorar, por exemplo, a pesquisa, que é uma pesquisa, parece uma coisa mais virada tipo Spotlight. Por acaso não liguei muito ao iPad. Estava agora aqui a tentar ver, para não estar aqui a dizer burrada, porque foi tanta coisa, sinceramente. As fotos também estão diferentes. Agora tens ali do lado esquerdo aquela barra, como é que eles chamam, a sidebar, vai acabar sempre por surgir em grande parte das aplicações. É um bocado por aí. O Siri também agora deixou de ser tão intrusivo e de ocupar o ecrã inteiro, e simplesmente quando tu puxas ele agora aparece só ali o Sirizinho ali um bocadinho onde tu queres, ali de lado, pequenito, o mesmo com as chamadas. Pronto, é por aí, sinceramente, as alterações com o iPad. Ah, e depois uma alteração importantíssima que porra, estava mesmo a esquecer, que é para quem tem o Apple Pencil, o reconhecimento de texto natural é, parece que está mesmo muito brutal. O facto de conseguir escrever com a caneta e depois aquilo converter para texto, pá, descrito para texto, estás a perceber?
Para conteúdo digital, sim.
Pá, é de conseguir perceber que aquilo é uma morada, que está muito interessante. Está muito interessante. Pá, mas isso as pessoas têm que ver.
Não, mas isso a Apple é genial, trabalhar nesse tipo de cenas. Mas tal como tínhamos dito, eu acho que se no ano passado eu fiquei muito triste, eu pelo menos fiquei, neste preciso momento com a apresentação do iOS 13, porque achava, pá, isto não é nada. Já o 12 tinha sido mais ou menos, o 13 igual. Este ano eu acho que não. Eu acho que foi mesmo. Porque no ano passado quem brilhou foi o iPad, que até mudou de nome, algo que não aconteceu ao iPhone OS este ano. E que tem a sua piada. Também achei que ia ser um bocado estranho, porque se todos achamos que para o ano, quando tivermos um iPhone totalmente distinto, sem notas e blá blá blá, esse iPhone poderá chamar-se Apple Phone, até que sentido é que faria sentido este ano mudar o nome do software para iPhone OS se no próximo ano tu não terás um iPhone? E por um lado comprova, acho eu, é o que eu acho, mas daqui a um ano saberemos, que nós não deixaremos de ter um iOS para ter um iPhone OS, deixaremos de ter um iOS para termos um Phone OS e deixaremos de ter um iPhone para ter um Apple Phone, e aí sim isto vai virar tudo um circo.
Era suposto, sabes que aquele leaker, o John, não é? Estou-me sempre a esquecer o nome dele. John? Uhum. John? John?
Não me recordo, mas sei quem é.
Esqueço sempre. Ele até meteu no profile dele do Twitter agora a dizer que o leaker de software dele foi apanhado. Porque tinha-lhe dito que era iPhone OS, não é? Ele até meteu e não foi. Portanto, foi apanhado. O Tim Cook lixou-se. Mas olha, acho mesmo esta cena do Apple Pencil, impressionante. Pá, estou curioso para experimentar, aliás estou a instalar a beta agora no iPad para depois dar uma vista de olhos, que eu acho que vou fazer um vídeo sobre isto, acho que eu que tenho a ideia, vou fazer, depois acabo por nunca fazer, mas sim, as novidades são por aí do iPad. Pá, são interessantes. O que é que falta falar do iOS? Assim, de novidades que eles tenham falado, porque depois tens sempre um montão de cenas por trás, não é, que não se fala muito.
Não, do iOS depois há muito à volta de algo que em Portugal, lá está, em Portugal não é assim tão usado, eu pelo menos não uso com ninguém que não contigo e tu não estás em Portugal, que é iMessage, mensagens, pá, que eu acho brutal, mas que, como acabei de dizer ao pessoal, não acho que haja assim, infelizmente não há assim tanta gente que tem iPhone e use iMessage, o que para mim é um erro grande, porque o iMessage é muito bom. Uma das cenas brutais, pá, mas isto é tipo parabéns, eu batia palmas se não fosse depois muito chato para o áudio. Como é que a Apple vai colocar o iOS 14 nos iPhones 6 e superior? Pá, é tão bom. 6S, desculpa, 6S e superior, é tão fantástico. É mesmo algo que deixa, gente, bro... vais ter ainda a questão que tu próprio partilhaste no Twitter, do NFC?
Sim, parece que descobriram, pá, não é? Parece que descobriram o NFC agora, de repente.
Deixa eu estar. É. E pronto, eu acho que a questão do iOS, depois há muitas cenas que podíamos cobrir aqui, mas também não acho que devamos ser exaustivos. E tirando tudo isto do iOS e o pouco que foi o iPadOS... acho que sim, cobrimos bem, pelo menos até aqui, e estes são os pontos principais. Depois, olha, uma cena que me deixava nervoso, era quando eu trocava de device, neste caso entre o meu iPhone e o Mac, que é o que estou a usar agora, e quando queria ligar os meus AirPods e tinha de fazer tipo à mão, como se estivesse em 2004, para os ligares, e tinha de ir às definições e preferências e Bluetooth, AirPods, Connect, algo que tu agora teoricamente não vais ter de preocupar com, correto? Ou seja, os AirPods passam a... Ia bem, foi gol de alguém, desculpem. Os AirPods passam a sincronizar... Isto foi tipo Ronaldo. Os AirPods passam a sincronizar entre dispositivos automaticamente quando percebe que tu pousas o teu iPhone agarra
isso
para
é
Mac.
Brutal. E depois também quero falar.
Não, mas eu passei muito mal por causa disto, um ano e meio a passar mal.
E depois.
Não sei como é
e depois que
contigo,
é. Não, estou a pensar, pá, aquela. Acho que é. Estás a ver? Isto só é possível num ecossistema. Isto só é. Este tipo de tu conseguir estar a trabalhar agora no Mac como estou contigo. De repente recebo uma chamada no iPhone, pego nele e os AirPods ligam para lá automaticamente. Depois olho para o iPad, mexo no iPad e os AirPods viram para lá. Isto só é possível com uma cena destas, meu. Não é? Com um ecossistema assim. Isto é impossível de outra forma. Não, não dá. Pá. Não é?
Epa.
Ainda aí estás?
Estou aqui, só que agora as pessoas decidiram mandar mensagens, desculpem. Mas sim, não, isto é brutal e eu tinha este problema toda a vez, tanto que, olha, é tão parvo que eu, como os meus AirPods estão quase sempre, vou dizer 93% do dia ligados ao meu iPhone, eu quando venho para o Mac, até gostava de os usar, mas como estás a ver, até estou a gravar contigo e não estou a usar os AirPods, porque ia ter de... Eu ia pô-los nos ouvidos, eles iam ligar-se ao iPhone, depois eu ia ter de ir às definições do Mac, mudar, depois já queria ir para o iPhone quando acabasse de gravar contigo, tinha de ligar outra vez manualmente. Epá, muito chato, eu não tenho a mínima paciência. Agora, mudou, epá, estou super contente com isso, como estou contente com algo que eu fiquei relativamente triste por não ter encontrado também uma vez mais, que é, isto é doente de se dizer, eu passei live streams na 4G News, eu acho que escrevi artigos ou disse em podcast no All Things Apple, eu devo ter dito isto em todo lado, eu falei contigo isto várias vezes, Daniel, como é que a Apple, como é que o Steve Jobs desenhou um iPhone OS ou um iOS todo homogéneo no que toca ao design dos ícones das aplicações e dos menus e não sei o quê, e depois o Mac é esta balda com Safari redondo, podcast redondo, mensagens, sei lá, todo lixado, preferences ou definições com símbolo quadrado. E este ano, não é que depois de tanto tempo, a Apple lança-me um macOS, que eu achava, olha, nem tenho grande interesse este ano, e a Apple lança-me um macOS com as coisinhas, com a única coisinha da tanga que eu pedi sempre. Eu não sei o que é que tu achas. Isto para ti, por exemplo, Pedro, isto não faz diferença nenhuma. Mas para mim, até porque eu acho que está muito mais clean. Os menus estão muito mais clean, finalmente, ou não?
Estão, quer dizer, acho aqui. Parece-me que está a ficar mais parecido com o iOS. Parece que estão a tentar meter a identidade toda junta, não é? A identidade visual. Aliás, eles disseram que iam fazer isso. Mas antes de arrancarmos por aí, há só uma coisa que eu te quero dizer, que eu até fiz o tweet sobre isso, que é a cena do HomeKit. Fiquei tão contente com aquilo, porque tenho vindo a falar disso há tanto tempo e parece que se estão a juntar, porque a Apple juntou-se com a Google, não é? Com a Google e com dezenas de outras empresas, e até tornou o HomeKit open source. Pai, parece que finalmente se vai falar a mesma linguagem com estas aplicações, com estas cenas todas. Pá, espero que sim, espero que isto funcione mesmo e que o HomeKit leve um revamp, que já levou, pá, câmaras e tudo, reconhecimento facial nas câmaras, mesmo com a Apple TV tudo a funcionar em condições, pá.
Achas que há uma possibilidade de alguém estar a ouvir o nosso podcast? Tipo,
acho, sem dúvida nenhuma, que o Tim Cook tem alguém...
Não digo o Tim Cook, mas eu digo, mas pá, eu não sei, porque... Se tu fores a ver, tu falaste nisto a semana passada, há duas semanas, perdoem-me aqueles que acertam na resposta e eu não, porque eu não me recordo, mas há tanta coisa aqui que nós vínhamos a sonhar, se calhar toda a gente sonhava com isto e a Apple andou aqui a plantar uma semente de necessidade em todos nós e agora deu-nos tudo para nós irmos a correr à procura dos produtos. Pá, mas eu acho brutal, tu falaste exatamente nisto. E a Apple deu-nos isto, eu andei a falar nos ícones, andei a falar nos widgets, também esperei muito tempo, mas isto é tão bom, pá, tão bom, isto é absurdo a forma como
eu falo. Fiquei contente quando vi, por acaso a Cláudia até estava, epá, o que é que estás a rir? E eu, olha, comentei com ela a cena de nós termos falado sobre isto, pá, fiquei, foi uma WDC do caralho. macOS...
Achas que antes, e a primeira pergunta que eu te faço de macOS, as pessoas estão a dizer que o design de macOS está muito finger-friendly. Tu não achas que é tipo, isto não é uma preparação super simples?
Não.
De...
Não?
Não.
Oh, não acho que vai acontecer. O Mac não vai ter ecrã tátil, não acredito. Sabes o quê? Pedro, repara nisto. Não, repara nisto. Epá, isto é a minha forma de pensar. Tu tens, cada vez mais, se está a caminhar para uma uniformização, certo? Tu já tens, com o Catalyst e não sei o quê, mais aplicações a correr. É o Catalyst, não é, que eles chamam? Olha quem é que eu estou a perguntar. A ti. Ah pá, não é Catalyst nada. Estou burro. Agora estou burro ou quê? Não, é o Catalyst. Exatamente.
Tu tens muitas vezes, tu estás certo das cenas.
Sim,
e duvidas.
Pá, pronto,
eu sei que estás certo.
Com o Catalyst, basicamente deixa correr as apps do iOS no macOS. Ou seja, tu estás cada vez mais a caminhar, e ainda por cima com a cena do ARM, que nós vamos falar aqui um bocadinho à frente, as apps vão estar unificadas e vão andar a correr de um lado para o outro. Não faz sentido, acho eu, tu transformares, basicamente canibalizares o iPad com o Mac. Pá, são dois mercados diferentes. Queres usar o dedo, compras o iPad. Queres usar o rato, compras o Mac. Queres usar os dois, tens os dois. E é isso que eles querem fazer, não é? Ninguém vai aqui acabar com o segmento de mercado que foram eles que criaram para meter um ecrã tátil. Para quê? Mas depois esticas o dedo, o ecrã abana, depois o ecrã fica cheio de dadas. Que nojo. Não, não. Não é feito para isso.
Pronto, pessoal, marquem aqui dia 22 de 6 de 2020, o dia em que Daniel disse que abomina computadores com um ecrã tátil, mas
odeio.
Eu sei que quando houver um MacBook Pro... Epá,
não é odeio, atenção. Quando tiver...
Eu não disse odiavas.
Não, tu disseste
disse
que odeia.
Abominavas.
A questão é esta. Quando existir, não, existiu. E se calhar vou dizer, pá, afinal é brutal. Não acho que vá ser, porque houve. Não é primeiro. Eu tenho um portátil com ecrã tátil, o XPS, o Surface, essa treta toda, e eu pessoalmente não uso. Nunca usei.
Mas olha, todos os dias que abro o meu Mac, vou com o dedo ao ecrã e sinto-me frustrado. Juro.
Porque o ecrã também se deve sentir frustrado para ser tocado por ti.
Pronto, está bem. Mas eu é que sou utilizador, eu é que devia ter liberdade total para fazer o que quisesse, que não tenho.
Tu és um utilizador, mas não és um abusador, não é? Estás a abusar do ecrã. Pois é. O ecrã tem sentimentos.
Bom, mas à exceção dos ícones e do design super light e clean e muita gira.
Sabes que eu acho que vai. Acho que vão fazer um bocadinho de wind back. Pá, imagina a versão 11.3, daqui a 2 ou 3 anos, ou lá o que é. Acho que vais começar a ver, a reverter um bocadinho estas transparências e... Pá, porque se calhar vai ser um bocado confuso. Se bem que as apps, se tu reparares, as aplicações estão... Olha, o mail e tudo, está a ficar muito parecido com o iOS.
Pá, está lindo. Tudo aqui... Pá, o que é que hoje correu mal? Alguém que me explique. Porque tudo que eu queria ver, eu fosse... Ah, não, já sei o que é que correu mal, ok. Mas tudo que eu queria ver, aconteceu. Tudo. Melhor, não correu nada mal. Tudo que eu queria. E nós neste momento já abraçámos 4 dispositivos diferentes. iPhone, 4 dispositivos através de softwares. iPhone, iPad, AirPods, Mac. Falta-nos um. Que eu não sei até quanto é que contarei com o TVOS, porque well, aqui não.
Pá, se quiseres falar um bocadinho, pensei que vais falar de que é do Watch.
Falar do Watch, mas o que é que tu querias?
Diz-me. Não, há mais coisas para dizer do Mac, não é? Ou tu queres falar do ARM
no
final?
Não, podemos falar do Mac. A questão é mesmo essa, é o que me surgiu, para além do design novo e tudo mais, e a dock, que foi alvo de melhorias, ou o Finder, também tens o central controle, mas a grande questão aqui são sempre melhorias a nível de design e de consistência. Não há muito mais que eu me recorde. E as aplicações, claro. Para além disso.
Não, tens o Safari, grandes alterações no Safari, por exemplo, não é?
Ai, o Safari era mofento já. Tanto que eu ando a usar o Edge só.
Pronto, mas tens o Safari com cenas novas e mais privacidade e essas tretas todas, e que vão correr agora também as extensões, vão ficar, vão ser mais compatíveis, vamos dizer assim. E depois, sabes que eu comecei a desligar um bocado do macOS, assim comecei a pensar no ARM, porque isto é sem dúvida o futuro, é uma loucura. Pensei que fosse ser qualquer coisa, mas não vais ter nada. Então,
não, não porque...
Não, não percebes.
Eu... Continua a ser uma cena muito...
Pá, repara.
Sei lá, já andamos a falar de arma há tanto tempo.
A Intel não consegue... Não consegue evoluir os processadores da forma que a Apple quer. Não consegue. Pá, os ganhos são marginais neste momento. De uma geração para outra. Pá, e então... Esta, se calhar, acaba por ser uma das razões para a Apple também querer dar o salto para o ARM, porque eles têm conseguido resultados incríveis em todos os dispositivos que eles fazem. Aquilo é quase top of the class, não é? O WatchOS, tens o Watch, tens os iPads, não sei o quê, estão sempre lá no topo. E depois, aquela integração que eles vão conseguir fazer seamless do software e do hardware, vai dar uma bateria, estão a ver, vai dar uma bateria brutal. Vai dar aplicações. Repara, eles na demo que fizeram tinhas um Final Cut Pro a correr nativo em ARM num processador do iPad Pro com 3 streams de 4K para correr em condições sem stress, ProRes. Deixa-te assim um bocadinho a pensar, não deixa?
Mas quando é que vamos poder ter isso nas mãos?
Pá, no final deste ano eles dizem que ainda vão lançar Macs com Intel. Ainda têm lineups já feitos para isso, na pipeline. No final deste ano, onde lançar, pá, eu acredito que vai ser um MacBook Pro e um iMac, talvez, com ARM. O Mac Pro, eu não acredito que vá aparecer nos próximos 2 ou 3 anos com ARM, porque, pá, primeiro porque ainda agora acabaram de lançar, e depois porque normalmente, repara, o pessoal que depende destas máquinas para trabalhar e para produzir e como ganha-pão, normalmente são um bocadinho mais avessos a esse tipo de mudanças e novos, não é? Pá, é preciso esperar muito tempo, isso aconteceu com o PowerPC para o Intel, e vai acontecer agora de certeza absoluta, não é? Porque tens de esperar que o software fique todo compatível, essas cenas todas. Depois há um pluginzinho que não funciona, e basta um pluginzinho que não funcionar para tu depois não conseguires produzir da mesma forma que produzias. Se bem que aquilo que eles também demonstraram é que vai ser fácil, parece, para quem desenvolver para as duas plataformas, não é? Vai ser também fácil fazer um port da tua aplicação. Eles dizem que em poucos dias, não sei o que, vais conseguir fazer o port da tua aplicação, e depois também tens aqueles layers todos de virtualização, não é? E de compatibilidade, o Universal 2, não é? O Rosetta 2 e também a virtualização, foram as três coisas que eles falaram, que parece, aliás, fizeram aquela demonstração do Tomb Raider, não é? Não foi? Foi? Tomb Raider, sim.
Shadows of
não sei o quê. Como é que se chama? Sabes que eu não ligo nada a jogos. Shadows of não sei o quê.
Sim.
Pá, que no MacBook aquilo corre, imagina o MacBook Pro, aquilo corre 1440, 100 frames por segundo, ou lá o que é, e ali virtualizado não, emulado, estava a correr a 1080 a 60 frames. Pá, o que é brutal. O que efetivamente demonstra que aquilo tem potencial para tu correres as tuas aplicações sem grandes stresses. Portanto vai ser um salto muito interessante. Estou curioso, vou comprar assim que sair. Não vou comprar um iMac, obviamente, a não ser que seja para fazer uma review, mas o MacBook ARM, estou curiosíssimo para ver quanta bateria que vais ter naquilo. Acredito que seja agora que vais ter LTE num MacBook com os processadores ARM. Acredito mesmo que isso vai acontecer.
Mais um ecrã tátil e tens um Surface com macOS.
Sim, sem dúvida. Mas as aplicações vão funcionar, não é? É a melhor parte, é que as aplicações funcionam. Porque no Pro X...
Funcionam as da Store.
Não vamos entrar por aí. Não estamos aqui para falar disso, que isso não é verdade. Tens montes de aplicações na Store que não funcionam no Surface Pro X. Montes, ok? Estás mal? Vai ver o vídeo que eu meti no ar. Porque está lá, que eu mostrei. E é por aí a cena do ARM, e o pessoal está todo louco porque é uma mudança de plataforma, é uma mudança de paradigma também, e acho que a Apple, mais do que a Microsoft neste aspecto, porque a Apple também já fez isto uma vez, não é? Isto não é a primeira vez que se faz, consegue também levar a malta toda dos programadores com eles a dizer: pessoal, opa, vamos lá, lançaram agora este developer kit e têm este hardware que as pessoas podem comprar. Os developers podem comprar, que é um Mac Mini com um processador de um iPad Pro lá dentro, mas aquilo deve estar, não vamos ver vídeos nenhum disso, que aquilo deve vir cheio de NDAs e não sei o quê, não é? de certeza absoluta, portanto não vamos ver nada disso até ao fim do ano. É por aí, é por aí. A cena do Arn também não há muito mais a dizer. Estou muito curioso, vamos ver o que é que vai acontecer.
O único problema do Arn é sempre o mesmo, é ver para crer. Portanto, sim, acho que agora é esperar um bocadinho.
Sem dúvida. Pá, tu viste um Final Cut Promo, aquilo é... Adoro. Vamos ver. Vamos ver.
E vamos ver como é que safa a Intel depois disto, porque não me está a cheirar nada bem para os lados deles, mas, well, também não sou eu que dito nada. Bem, e o que é que nos sobrava então? Sobrava-nos o WatchOS.
Olha, antes de irmos, estou curioso com uma coisa. Deixa-me ver aqui uma coisa. Como é que estão as shares da Intel? Devem ter levado... Não, são dos Estados Unidos, está fechado, não está? Pois
sim,
claro
mas
que está.
Podes ver como é que ficou ao longo do dia.
Sim, mas ao longo do dia não interessa, porque a apresentação foi agora. Ah, mas aquilo ainda é semana lá, durante o dia, não é? Claro que é. Não, closed. 17, fechou antes da apresentação. Fechou precisamente antes da apresentação, está a dizer aqui que está fechado. Porque vai levar um dive, de certeza. Eles já sabiam disto, não é? Obviamente já sabiam disto, não é? Isto não lhes apareceu de repente. Eles olham, viram a apresentação, meu Deus, perdemos a Apple, não é? Isto de certeza não aconteceu. Mas não vai ser bonito.
Não, mas não está nada fácil. Para quem está atento, sabem que...
Então, se não fosse o segmento de servidores, eu não sei como é que estaria neste momento.
Não, mas neste momento o rejuvenescer das cinzas, como muitos dizem...
Da AMD.
Por parte da AMD, que há 3 anos... tinha um valor de mercado das suas ações de 2 dólares ou 15 dólares, não sei bem agora. Eu sei que a AMD sempre foi o que nós sabemos que foi. Todos nós temos um super preconceito, ou muitos nós tínhamos e agora deixámos de ter um super preconceito à volta da AMD, das suas placas e dos seus processadores, etc. Algo que agora não se põe em causa. Toda a gente quer ter devices AMD.
Sim, está tudo louco os Ryzen, não é?
São potentes, são baratos, são fiáveis. E por um lado tens a AMD a quicar a Intel, por outro lado tens ARM a ser o futuro, numa ótica de pão, queijo, que toda a gente sabe que é aquilo que se quer seguir, e portanto dá-se pontapés na Intel. Olha, eu sou de franco, vai ser muito complicado. É uma empresa que sempre teve tudo e que pode acabar mal, mas vamos ver. Eu acabo bem, porquê? Porque vou finalmente ter de deixar de usar a feature do teatro, o modo teatro ou cinema, eu nem sei bem como é que se chama, no meu Apple Watch, quando vou dormir. Porque eu não sei, Daniel, se tu dormes com o relógio, eu durmo.
Não.
E uma cena que me deixa nervoso, mais uma vez, e eu fico nervoso com muitas coisas ao longo deste podcast, é o ecrã apontar-me uma luz absurda da Watch Face quando eu vou dormir. E eu acabo por pôr aquilo em modo noturno.
Sim, ok.
Que agora acaba. Agora vais o ecrã.
Sim, a cena do wind down parece ser uma cena muito interessante, não é?
Pá, luz cinzenta, tipo, brilho diminuído, umas horitas, só que é o que tu queres. E pronto, é isto, é perfeito. É isso que um gajo quer. É ir para a cama, o relógio é inteligente, ele sabe, é para isso que ele dá um relógio inteligente. Ele sabe que tu vais descansar e que podes ter aquilo super... que estás às escuras, portanto a luz do ecrã pode ser diminuta e não te vai ferir os olhos, que é o que me acontece todos os dias. Para não falar também da questão de passar a fazer tracking do teu sono, que é algo que eu uso uma aplicação meia esquisita para fazer, esquisita porque não é tipo incrível, e que a partir de agora será nativo. Pá, e é brutal, brutal.
E os reports parecem estar muito engraçados. Eu por acaso não uso, mas...
E adoro. Eu adoro, mas não...
Não uso porque não eu uso uma cena que a Apple acabou por comprar depois, que é o Bedit, que é aquela fita que tu metes na cama. E a Apple acabou por comprar a empresa. Pá, porque eu não gosto muito de dormir com o relógio. Mas sou rapaz... Olha, falar com isto, estou a ficar com sono. Desculpem lá, pessoal. Estou a ficar com sono. O Nathan acordou bem cedo, já não parece 6:30. Não sou gajo de dormir com o relógio, mas vou experimentar. Aliás, estava a instalar a beta do relógio também para ver como é que é, espero não me arrepender. Se bem que este ano é a primeira vez que a Apple vai lançar em julho betas betas para WatchOS públicas, portanto se calhar vai dar para fazer um rollback, porque até agora não dava, não sei se irá dar ou não, mas fica aqui para quem quiser. As betas vão ser públicas todas para o mês que vem, portanto podem instalar isso para, opa, para experimentar. Aconselho a fazer um backup antes, que é uma coisa que um dia vamos falar aqui, é cópias de segurança. Pedro, estou hyped. Não vou instalar a beta do macOS no meu Mac Pro, vou instalar talvez no MacBook até para fazer o vídeo e isso, porque não sei se depois vou ter problemas com o Final Cut, muito provavelmente vou ter problemas com o Apollo, com a cena do áudio e isso. É normal, já é o hábito. Mas não sei, aconselhava-te se calhar instalas a beta do iOS. Tu és assim um bocadinho anti, não é? Mas esta parece estar assim, o telefone para já ainda não está a ferver como eu costumo, está fresquinho. Normalmente eles ficam logo a ferver, a bateria começa a desaparecer, mas para já até está a correr bem, parece.
Estou muito, não sei se irei instalar, estou muito contente com a apresentação de hoje. Eu nem sei se já, a Apple lança sempre, mas eu nem tive tempo de checar se já existem aqueles vídeos catitas, tipo, que me deixam ainda mais louco, que a própria Apple publica no seu canal de YouTube, de género, This is iOS.
Ah, sim, isso já tens, já tens, sim.
Pá, a sério, eu vejo essas cenas, deixa eu ver, eu vou confirmar até ao pessoal. Ok, já há da Keynote. Ah, ainda não há.
Apple TV vai correr YouTube em 4K. Ei, graças a Deus. É uma cena fixe. Depois tens os clipes. Isto agora para dar assim um round-up de cenas que nós não falámos, até porque não são importantes em Portugal, mas vais ter os Memojis, não é? Pronto, os Memojis já vêm com máscaras e tudo. Faz parte. Usem máscara sempre. Depois também vais ter direções para quem está a usar bicicletas ou carros elétricos. Dizem eles que se vão ligar ao carro elétrico e ver a bateria e não sei o quê. Vamos ver como é que isso vai funcionar, até porque não vai funcionar em Portugal. Depois também tens a cena do car key. É assim que eles chamam? Car key?
Sim, car keys.
Car keys? Não, car key. É. Que já existia antes nos Android e isso, não sei o quê. Basicamente é usar os NFC do teu telefone para abrir um carro. Neste caso vai funcionar com um BMW 5 Series. App clips are coming in iOS 14 as well. Portanto, são pequenas aplicaçõezinhas, que parece ser mais uma web app, uma cena assim, que tu podes abrir logo com QR codes e isso. Imagina pagar um parquímetro em vez de estares a instalar uma app, registares e não sei o quê, encostas o telefone àquela tag NFC e podes fazer, aparece logo ali a aplicaçãozinha pequenina, só pode ter até 10 megas no máximo, consegues usar o Apple Pay e tudo para pagar ali. E pronto. Basicamente é isso, não é? O que é que a gente não falou? AirPods, da cena do
Omnisound?
Sim. De teres o surround, não é? Não é nada de novo, há bué de headphones a fazer isso. Se bem que a cena nova aqui é eles saberem, através do giroscópio, não é? Do acelerómetro, essas cenas todas, saberem por onde é que tu estás a olhar. Portanto, porque tu, quando rodas a cabeça, o áudio de facto não roda contigo, não é? Certo? O teu surround não mexe contigo. Portanto, é super interessante este approach. São aqueles detalhes que eu acho que eles.
Eles conseguem sempre.
Sim. Apple Watch vai também ser capaz de reconhecer dança e o hand washing. Achaste incrível? Estou muito curioso para isto, que é quando tu começas a lavar as mãos, ele sabe que estás a lavar as mãos e começa um timer.
Começa com uma contagem decrescente para o início do ano seguinte.
É bem 10, incrível. 20, sim.
19,
e depois parar, anda lá, continua a lavar as mãos ao porco. Anda lá, só lavaste as mãos 10 segundos. Esfrega bem esfregadinho.
Vai haver muita conta da água a aumentar graças ao Apple Watch.
Tu não precisas ter água a correr para lavar as mãos, sabes disso, para esfregar. Mas pronto. Tens daqueles que escovas os dentes com água a correr.
Não.
Porque não és tu que pagas a conta, nota-se.
Não, não faço isso.
Nota-se. Não faz mal. Pronto. Nós estamos acabados, não achas?
Estamos super bem.
44 minutos.
Ficamos assim. É meio jogo. Voltamos na segunda parte. Alguns, não sabemos bem quando.
Pronto, vamos meter isto no ar. Rapidamente.
Espero que ninguém tenha ficado incomodado com a chamada.
Ela não vai ligar outra vez?
Eu acho que não. Eu despachei um bocado.
Então,
ela também só queria dizer.
Já estavas a falar comigo, não? Ela sabe logo. És um gajo ocupado. Pessoal, um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio.